Deus está fazendo um mover muito especial. Há uns dias atrás estava Mário Assinara, lá de Salvador, com uma turma de jovens de várias localidades do Brasil, mas inclusive de Salvador. E logo depois, Deus está trazendo Marquinhos, também lá de Salvador, colega do Mário, filho do nosso Moisés aqui. E Deus tem feito uma coisa muito linda. Sempre temos tido uma comunhão muito especial, mas estamos vendo assim como Deus está aprofundando isso. E é uma alegria hoje especial, o Marco está conosco, ele esteve na parte da manhã ministrando para a congregação que se reúne na manhã, e agora de noite vai repartir a palavra conosco, e queremos dizer assim da nossa grande alegria. Tivemos sexta-feira juntos como presbitério, desfrutando da comunhão juntos, então algo muito especial. Aleluia. Queria... Como é que foi o Moacir? Mas vamos orar por Marquinhos. Pode vir, Tom, Jobson, Irlan, vem conosco. Aleluia. Ervino. Aleluia.
Pai querido, aleluia. Fortalece nosso querido Marcos, Pai. Enche ele com tua palavra e tua palavra, Senhor, seja dita com graça e nós possamos ouvi-la e entendê-la e praticá-la. Senhor, te bendizemos nessa noite porque tu és dono de todos nós que estamos reunidos aqui. Obrigado, Senhor, pela vida do Marcos e da sua família também. Amém.
Aleluia. Eu estou em casa. E é bom estar em casa. Queria convidar os amados para lermos juntos texto que está em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Se eu fosse fazer uma seleção, vamos dizer assim, ou uma lista dos textos, dos 5 ou 10 textos, através dos quais Deus mais tem falado ao meu coração nos últimos 10 anos, esse texto certamente seria um deles. Esse junto com mais uma meia dúzia de outros são os textos que Deus tem falado mais ao meu coração. Em João 17, Jesus está orando ao Pai. Se você quer conhecer mais Jesus, leia bastante esse capítulo. Jesus está aqui nas suas últimas horas. Jesus vai para a cruz. São os últimos momentos dele com seus discípulos. E João, que sempre nos mostra muito da intimidade de Jesus, das palavras mais profundas de Jesus, nós ouvimos no Evangelho de João. João registra aqui, é o único evangelho que registra inteiramente essa oração. Podemos conhecer muito do coração de Jesus, vendo o seu fervor diante do Pai nessas suas últimas horas. Eu queria ler apenas com os amados o versículo 3. No versículo 2, Jesus mencionou a realidade da vida eterna. E aqui quando entra no versículo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ler juntos? Todos juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus aqui está falando uma coisa que, se prestarmos atenção, pode ser um pouco surpreendente para nós. Jesus, com esta palavra, está deixando muito claro que a vida eterna não é uma coisa que Deus nos dá. Nunca pense na vida eterna como algo assim. Jesus está aqui, você está ali, e Jesus Toma aí, vida eterna para você. Isso não é a vida eterna. A vida eterna não é uma religião, não é um sistema, a vida eterna não é uma bênção, a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna não é o que muitas vezes podemos pensar, viver para sempre. Ah, eu vou viver por toda a eternidade, então eu tenho a vida eterna. Isso não é a vida eterna. Os ímpios vão para o lago de fogo e vão passar lá toda a eternidade. E eles não têm vida eterna. Então a vida eterna não é uma vida sem fim. A vida eterna é uma qualidade de vida. É aquilo que Jesus se referia quando ele, em João capítulo 10, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. E Jesus está dizendo que essa vida está intimamente relacionada ao fato de conhecermos a Deus e de conhecermos a Ele mesmo, Jesus Cristo. Quanto é que nós temos de vida? Quanto você tem de vida? Nossa vida é vida em abundância? Às vezes ficamos um pouco perplexos, porque Jesus prometeu vida em abundância e nós olhamos em volta e às vezes dizemos, não está tão vida em abundância. Deixa eu explicar para você como, por que isso, como funciona isso. A sua quantidade de vida, vou chamar assim, a sua realidade de vida expressa exatamente o seu conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais conhecimento de Cristo você tiver, mais vida abundante você vai ter. Porque a vida eterna está no relacionamento com a pessoa de Jesus. Que te conheçam a ti. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então essa vida eterna que Deus nos deu, ela está absolutamente dependente do quanto temos de revelação da pessoa do Pai e da pessoa do Filho Jesus. O Espírito Santo nos foi dado para nos abrir nossos olhos. Para que possamos ter revelação do Pai e do Filho. Quanta vida temos? Há um texto lá no Velho Testamento, em Oséias, que deve ser unido a este texto que estamos lendo. Porque o conhecimento não é uma coisa estática. Ou você tem, ou você não tem. Não é assim. Muitos aqui, até hoje, são novos, nunca me viram aqui, muitos aqui não me conheciam. Agora veio um aqui e me apresentou, esse é o filho do Moisés. Se perguntasse para você antes, você conhece o Marcos? Você diria não. Agora eu fui apresentado aqui na frente. Agora a pergunta para você, você conhece o Marcos? Ah, eu conheço, já ouvi o Marcos falando. Mas eu faço a pergunta, você conhece o Marcos? Ó. Os que andam mais comigo me conhecem mais. Quem me conhece é uma pessoa linda chamada Rejane. Essa pessoa me conhece mais do que qualquer um. Ela sabe com que cara que eu levanto, com que cara eu acordo, o que que me deixa ranzinza. Ela me conhece. Porque o conhecimento é progressivo e depende de relacionamento e intimidade. Por isso, Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Oséias deu essa palavra, que temos que conhecer a Deus e prosseguir, só não havia dito uma coisa, que isso era a vida eterna. Agora vem Jesus e diz, a vida eterna é isto. Conhecer ao Pai e ao Filho. Na medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos amadurecendo. A carreira cristã depende desse conhecimento. Nosso amadurecimento vai vindo por quanto mais conhecemos a Deus. João, na sua carta, até se referiu, assim, metaforicamente, a este crescimento, porque João disse: filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados. Jovens, eu vos escrevi porque vós tendes vencido o maligno. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Você viu que há aí um crescimento. Ali não está falando de filhinhos pequeninhos, jovens, como são jovens. Não, está falando de crescimento espiritual. Filhinhos na fé, jovens na fé, pais na fé. Esse processo depende, então, de nossa relação com Cristo e de conhecer a Ele. O que Deus colocou no meu coração não seria tanto trazer um sermão ou uma pregação para vocês, mas Deus colocou no meu coração de, nessa oportunidade, dar um testemunho a vocês. Principalmente das primeiras coisas que Deus revelou ao meu coração no princípio da minha fé. Eu sei que essa igreja aqui está pregando muito, toda hora eu recebo lá os boletins com a quantidade de gente que está batizando por mês lá. Eu sei que tem muitos novos. E eu gostaria de dar algum testemunho das coisas básicas, fundamentais, que Deus revelou ao meu coração e que tem revelado a muitos de vocês. Gostaria de falar daquelas coisas primeiras, porque também tem muito a ver com essa congregação aqui. São as coisas que Deus me falou enquanto eu vivia aqui. Aliás, eu falei hoje de manhã, e quero repetir aqui à noite, eu não sei se vocês têm feito, mas faz bem, outro dia, no ano passado nós fizemos lá um mês lá de revisar os antigos marcos. Não sei se essa congregação aqui sabe das coisas preciosíssimas que Deus fez no início aqui, do preço que alguns dos pastores antigos de vocês pagaram para assumir aquilo que Deus estava falando. Falo aqui de meu pai, falo de Erasmo, falo de Telmo, falo de outros que não estão aqui, como Joãozinho e outros que foram embora, Donald Stoll. Pagaram um grande preço. Eu lamento não ter muito tempo aqui, dentro daquilo que o Senhor me colocou no coração, para contar algumas coisas que eu vi na vida de meu pai, o que Deus fez na vida e no ministério dele, que tem a ver hoje com toda a vida de vocês. Há coisas que são básicas, que todos nós temos que conhecer bem. Precisamos, para nos tornar jovens, podemos começar como bebês, mas que sejamos bebês saudáveis, que tomam o genuíno leite. Queria contar para vocês qual foi a primeira coisa que eu conheci de Deus. A primeira coisa que Deus me mostrou dele mesmo. Sabe o que foi? Que ele é Deus Emanuel. Que quer dizer Deus conosco. Deus me revelou isso antes que eu me convertesse. E eu acho que se Deus não tivesse me revelado isso, eu nunca teria me convertido. Eu nasci aí, sou filho de Moisés. Você sabe que meu pai é pastor desde, né? E meu pai foi pastor. Bota aqui para mim. Obrigado. Meu pai foi pastor dentro de uma denominação. E a coisa não era muito boa lá, não. Era um negócio meio. Era uma tradição lá, um negócio meio complicado. Aquele negócio é um pouco frio, sabe? Tão frio como um iceberg. Uma vez me falaram que se uma pessoa está sentada num iceberg, só pode acontecer duas coisas. Ou ela está tão quente, que ela derrete o iceberg todo. Ou então ela vira um iceberg junto com o iceberg. Graças a Deus, o Senhor tirou meu pai de lá antes que ele se tornasse parte do iceberg. Eu tenho que falar isso com honestidade. Enquanto meu pai viveu naquela circunstância, eu nunca vi Deus. Nunca. Eu vi, posso dizer que vi sim, na vida de meu pai e de minha mãe, que me marcaram muito. Me espantava, por exemplo, que meu pai, toda a vida, nunca tinha visto ele falar uma mentira. E os pais dos meus amigos eram terríveis. Mas dentro do contexto de vida da igreja, eu com 14 anos disse, ó, não quero mais nada, tchau, fui-me embora. Eu na minha mente carnal usava inclusive alguns argumentos, né? Eu tinha um argumento que eu achava que era muito forte. Eu pensava assim, eu não dizia, mas eu pensava, ó, lá no mundo, eu com meus amigos, nós nos amamos mais do que essa gente aqui dentro. Porque eu olhava ali, eu não via amor nenhum. Eu dizia, eu vou num baile, quando vai terminar o baile, se um amigo meu vai apanhar de uma turma lá, eu vou apanhar junto. A gente vai apanhar, eu vou apanhar junto contigo. Então a gente era amigão. Eu dizia, o pessoal da igreja não tem esse negócio, não. Se um vai apanhar, que apanhe sozinho. Eu não via isso. Eu estou contando isso, amados, não para desmerecer os irmãos. Não sei como anda aquela denominação hoje. Creio que pode haver ali muitos homens de Deus, cheios da graça de Deus. Mas estou dizendo isso para contar aos irmãos do que Deus fez na minha vida depois que Deus fez uma revolução no ministério daqueles homens. E o que era, já desde o princípio, o motor dessa congregação aqui. O motor dessa congregação aqui, não, que eu vi, não foi uma nova teologia, nem um novo sistema. O motor dessa congregação, desde o princípio, foi o Deus Emmanuel. A presença de Deus. Quando eu comecei a ir naquelas reuniões, e comecei a ver o que estava acontecendo ali, que tem coisa aqui. Esse negócio está diferente. Porque eu vi Deus naquelas reuniões. Os pastores, eu acho que estavam passando por uma profunda transformação teológica, de mudanças de conceitos. Eu não entendia nada, não sabia nada, nem o que meu pai cria antes, nem o que estava crendo agora. Eu só sabia de uma coisa. Entrava num lugar daqueles, Deus estava ali. Um dos maiores impactos para mim foi num dia que eu cheguei numa reunião daquelas. Eu não sei o quanto vocês conhecem de tradições diferentes que existem nas denominações e os conflitos que existem por causa dessas tradições. Mas eu entrei numa reunião daquelas, estava ali uma irmã que, bem assim, sabe, da Assembleia de Deus, assim, bem pentecostal. Uma irmã com um cabelão comprido, acho que fazia mais de 20 anos que não passava uma tesoura ali. Cabelão amarrado aqui num coque assim, um vestidão compridão, uma Bíblia desse tamanho com a pomba, na Bíblia assim, agarrada naquela Bíblia. E sabe o que me espantou? Aquela irmã estava abraçada, orando, com uma menina de cabelinho curto e calça jeans. E uma não estava dizendo, essa aqui é uma carnal. E nem a outra estava dizendo, essa é uma velha quadrada. Estavam as duas orando e eu disse, hein. E meus argumentos, ó, começaram a cair. Esse negócio de que não tem amor aí, começou a cair esse argumento. Eu digo, e agora não tenho mais desculpa, vou ter que me converter. Sejamos, acima de tudo, cuidadosos com a presença de Deus no nosso meio. Em Salvador, através dos anos, nós temos percebido a luta que temos que manter sempre. É muito fácil nós confundirmos a presença de Deus com os seus efeitos. E depois queremos repetir esses efeitos para, com a ilusão de, através deles, estarmos mantendo a presença de Deus. E a presença de Deus não é assim que funciona. A presença de Deus depende tão somente de corações sedentos, expectantes, gente que tem coração como de menino e que busca Deus como criança. Jesus disse: se vocês não se tornam como crianças, não podem ver o reino. Logo após ter entregado minha vida ao Senhor, me convertido ao Senhor, tive a próxima, que eu considero aí, a próxima revelação clara de Deus do meu coração. E quão fundamental foi. Queria que os irmãos lessem comigo aí, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Vai falar aqui de uma verdade que você precisa conhecer clara e consistentemente no teu coração. Que o nosso Deus é o Deus de toda a graça. 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vejam bem, esse texto aqui parece que está resumindo a nossa carreira inteira. Porque está falando aqui de sofrer. Quantos de vocês já aí percebeu, entendeu, assimilou que sem sofrimento não existe essa jornada aí? Tem sofrimento. Ah, mas é difícil. Mas diz que depois de ter sofrido um pouco, vem aperfeiçoamento, firmeza, força, fundamentação. Está falando aqui de toda uma carreira, com muitos tratos de Deus na nossa vida. Mas como começa essa carreira? Com o conhecimento de que nosso Deus é o Deus de toda a graça. Como falar do dia em que o Espírito Santo me revelou ao meu coração a graça que havia no sangue de Cristo Jesus? Eu já estava na igreja, mas não tinha clareza dessa compreensão, dessa realidade, não tinha clareza dessa verdade. E um dia o Espírito de Deus me abriu os olhos. E é como se a partir daí foi uma nova conversão. Tudo estava se fazendo novo. Porque no sangue de Cristo Jesus, eu me vi acolhido nos braços do Pai. Eu me preocupo tanto quando às vezes eu tenho a impressão que há tantos irmãos que, pela forma como eles enfrentam as dificuldades, me parece que eles não têm conhecimento real da graça que há em Cristo Jesus. Senhor amado, que teu Espírito opere poderosamente no coração de cada um, principalmente desses mais novos que têm se convertido nos últimos dias, nos últimos meses, para que haja compreensão da tua graça em seus corações. Moisés, você leu a vida de Moisés? os sofrimentos de Moisés, as lutas de Moisés, eu tenho uma certeza dentro de mim. Não está escrito na Bíblia, mas eu creio que Deus colocou essa certeza dentro de mim e a base para isso. A primeira coisa que Moisés conheceu a respeito de Deus foi que ele é o Deus de toda a graça. Moisés estava lá no Egito. Moisés não saiu de lá, do principado dele, lá no Egito, para ir direto matar um egípcio e depois fugir para o deserto. Antes disso, Moisés descobriu sua origem. E que você pensa que aconteceu quando ele descobriu sua origem? Se não, que conheceu seus pais. E seus pais lhe contaram como ele foi salvo de um infanticídio, sendo colocado num cesto e jogado dentro de uma água até que a filha de Faraó o encontrasse. E quando Moisés ouviu essa história, certamente aí ele conheceu Jeová, me amou e me salvou. Ele conheceu a graça de Deus. Não podemos dar um passo nessa vida sem conhecer em nosso coração, por experiência, que por meio de Cristo Jesus, Deus é o Deus de toda a graça. Logo nos primeiros meses após minha conversão, eu tomei um choque. Eu fiquei surpreso. Algumas coisas me surpreenderam muito. Eu queria falar de uma delas. A coisa que mais me surpreendeu foi este livro aqui. Foi descobrir, pela graça do Espírito Santo, que Jesus é meu mestre. Meu mestre, meu ensinador. Quando eu estava lá no mundo, eu tinha uma ideia tão equivocada a respeito desse livro, eu pensava mais ou menos assim: isso é um livro que fala de Deus, fala do céu, fala dos anjos, fala de coisas espirituais. Eu não sou Deus, eu não sou anjo, eu não estou no céu, eu estou aqui na terra, essa terra aqui é muito palpável, meus problemas são palpáveis, o que eu tenho que ver com esse livro? Era mais ou menos assim minha cabeça. E minha grande surpresa, logo após me converter, foi descobrir que esse livro não era nada do que eu pensava. Fala de Deus, sim, mas fala muito do homem. Fala do céu, sim, mas fala muito, muito aqui da terra. Eu descobri que nas palavras desse livro, Deus, através delas, queria ser o meu mestre. Sobre todas as coisas dessa vida aqui. Quando eu poderia imaginar que este livro ia me dar as instruções até mesmo para a minha vida sexual com minha esposa? Isso é um livro que fala dos anjos. Você quer saber como resolver teus problemas interiores? Você tem que vir a esse livro. Mas não é só isso. Você quer saber o que fazer com o seu dinheiro? Você tem que vir a esse livro. Você quer saber como ter paz dentro de casa? Você tem que vir a esse livro. Você quer saber como é que os filhos vão andar bem? Você tem que vir a esse livro. Você quer ter uma relação harmoniosa com sua esposa? Você tem que vir a esse livro. E você quer ter boas relações sexuais com sua esposa? Você tem que vir a esse livro. E eu fiquei pasmo com isso. Comecei naquela época a ser discipulado por um dos pastores. Não está mais aqui esse irmão, Moacir Ramos de Oliveira. Talvez muitos de vocês o conheçam. Foi uma aventura isso, uma benesse de Deus na minha vida, na vida de Mário. Quando aqueles pastores começaram a estar juntos, e Moacir tinha o apelido ali de o Bíblia Ambulante. Eu não sei se você conhece essa história. O Bíblia Ambulante. E me impressionava porque eu não tinha assunto que eu fosse falar com Moacir, que ele não abria esse livro. Parece que a Bíblia era um apêndice da mão dele. Eu quase nunca via ele sem aquele negócio na mão, aquela bibliazinha. Eu ia falar com ele, ele, vamos ver aqui. Eu ia falar com ele, vamos ver aqui. Sabe o que aconteceu comigo? Fiquei encantado com o meu mestre. Fiquei agradecido ao meu mestre terreno. Sou grato a ele até hoje. Mas ele não estava mais do que passando a mim as palavras do meu mestre. E eu comecei então a conhecer Jesus como meu ensinador. Das coisas simples e práticas dessa vida. Deus tirou da minha mente aquela ideia religiosa de um Deus muito fantástico, muito grande, que eu vou lá na reunião e fico lá assim, quase entro num êxtase, depois eu vou para casa e eu estou sozinho e não sei muito bem o que eu vou fazer. Não estou sozinho. Ele disse que está comigo. Segundo, ele é meu mestre e está me ensinando todas as coisas da vida. Me apaixonei por esse livro. Me lembro de situações, eu ainda solteiro na época, me lembro de situações de eu sair, muitas vezes eu saía do trabalho e não ia para casa, eu ia para casa de Moacir. Eu ficava lendo esse livro aqui e me enchia de perguntas, eu ia lá. Me lembro de uma vez que eu cheguei lá, a Beth, esposa dele, como sempre, muito amorosa, receptiva, botou aquela janta gostosa, né? Depois de um dia de trabalho, vou para casa do meu querido discipulador. A Beth botou aquela jantona lá. E Moacir não tinha esse negócio de reunião discipulado, não. Esse negócio não tinha. Moacir era um amigão. Então, primeiro enchemos bem, né? Barriga. Depois tira os pratos, tira talher, tira travessa, tira tudo. Vem a Bíblia, vem caderno, vem... Vamos... E aí eu ia minhas perguntas. E o Moacir com a Bíblia para cá e a Bíblia para lá. E foi 9, 10, 11, meia-noite... Quando dá meia-noite, lá vem Beth com os olhinhos assim meio, tão com fome? Tamo. Vai outra janta? Vai outra janta. Sai os cadernos, sai a Bíblia, sai. Lá vem o arroz, vem o feijão, vem o macarrão e bora de novo. Parece que esse negócio de ler Bíblia gasta uma caloria, né? Meia-noite estava nós jantando a segunda janta. E aí depois sai os travessas, sai os pratos, e vem a Bíblia, e vem o caderno, e vamos ao nosso mestre. E assim fomos. Uma, duas, três, quatro, cinco da manhã, olhamos um para o outro e disse, acho que a gente precisa dormir, né? Precisa dormir. Aí fiquei lá, dormi lá mesmo, umas duas, três horinhas antes de levantar e voltar para o trabalho. Eu tinha descoberto o mestre da minha vida. E ele estava me dando vida. Quando você descobre a Jesus como mestre, você recebe mais vida. Esse negócio me deixou tão... que um dia eu fiz uma loucura, né? Naquela época eu estava na faculdade. E era difícil. Porque o dia todo no trabalho. Depois tinha que estar com o Moacir. E o Moacir não era fácil não, hein? Um dia o Moacir nos convenceu, a mim e a outros, que o livro mais importante para a gente conhecer era o livro de Romanos. Que tínhamos que estudar Romanos. Aí nós perguntamos, e quando é que nós vamos começar? Vamos começar essa semana? Ele disse, não. Depois de vocês lerem 50 vezes o livro de Romanos, a gente começa. E lá vai Marcos ler Romanos 50 vezes. Aí chegava lá... Olha, aqui em Romano, já leu as 50? Não, então não me pergunta nada. 50 vezes. Então esse negócio foi ficando, né? Tinha faculdade, tinha discipulado, tinha trabalho, tinha isso, tinha aquilo. E Marquinhos começou a ficar meio cansado. Um dia, estava... um sábado, estava feliz, que sábado era uma maravilha, tinha manhã inteira para estudar, coisa boa. não precisava trabalhar. Levantei naquela manhã feliz, que tinha 4 horas para ficar estudando. Aí me sentei na minha escrivaninha e olhei assim, de um lado tinha uma pilha. A Bíblia, 1 ou 2 cadernos, mais os livros que o Moacir mandava ler. Tinha negócio de que tinha que ler o Atimani, tinha que ler não sei o que mais. Tinha lá aquela pilha. E aqui, a outra pilha. Cálculo 1, cálculo, sei lá eu, álgebra não sei das quantas. E eu parei na frente daquela mesa, olhei para uma pilha, olhei para outra. E aí começou o conflito que já estava... Aquele conflito ficou forte, sabe? Eu digo, não dá, não dá, não vai dar. Aí, o Espírito Santo me ajudou a resolver o problema. Foi tão gostoso. Foi uma das coisas, uma das memórias mais gostosas que eu tenho. Afastar minha cadeira assim, puxar o lixo, pegar toda a pilha de livros da faculdade e fazer assim, ó. Tchau. Tchau. Peguei minha Bíblia. Minha Bíblia. Vou ler minha Bíblia. Não estou recomendando, gurizada, ninguém a fazer isso. Sigam as orientações dos pastores. Era uma coisa muito pessoal e Deus tinha um projeto específico para a minha vida. Agora, por favor, amados, não estou dizendo para ninguém fazer isso. Estou dizendo uma coisa, que Jesus quer que todos tenham esse mesmo coração. Ainda que você não faça essa maluquice que eu fiz, você tem que ter o mesmo desejo que eu tinha. Porque Paulo disse aos vamos ler 1 Coríntios? Ih, eu lembrei desse texto, só que eu não lembro bem onde é que está. Como é que eu vou achar? 1 Coríntios 7. Versículo 29, de 1 Coríntios. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Eu sou um casado que sou como se não fosse. Deus me manda para cá, me manda para lá, lá vou eu, sem minha esposinha, morrendo de saudade, mas eu estou aqui solteiro, sem minha mulher. Eu sou casado, mas estou aqui como se não fosse. Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. E os que estão na faculdade como se lá não estivessem. E os que têm seus preciosos trabalhos como se também não os tivessem. Saí do meu quarto, depois de passar uma manhã deliciosa com a Bíblia, cheguei para minha mãezinha. Conhece minha mãezinha? Hoje de manhã eu falei, ela está cada vez maisinha, maisinha, inha. Disse, mãe, tem uma coisa para te contar. Ela disse, o quê? Disse, larguei a faculdade. Você largou a faculdade? Mas por quê, meu filho? Ah, para estudar a palavra de Deus. Aleluia, disse ela, Deus ouviu minhas orações, você vai ser pastor. Disse, não mãe, nada disso. Não. Eu conheci esse negócio de ser pastor, eu não queria não. Eu tinha visto já como é que era, eu disse, não. Eu disse, mãe, não é isso, não vou ser pastor coisa nenhuma, eu só quero tempo para estudar minha Bíblia, porque eu estou apaixonado pela palavra do Senhor. Né? No fim das contas, sempre quem soube as coisas era ela, né? Eu digo, ela que sabe. Ela fica orando muito antes de mim, Deus vai falando com ela. Eu só tenho que fazer ir atrás, né? Logo, para poder seguir aprendendo as coisas que Deus queria me mostrar a respeito dele. E Deus estava... Depois eu entendi que Deus estava um pouco assim... acelerado comigo, porque depois de 3 anos de conversão, ele queria me mandar embora daqui. Eu fui 3 anos de convertido, eu fui para a Bahia. E tinha algumas coisas para aprender. Mas para poder aprender o restante que Deus queria me ensinar, eu tinha que passar por um aprendizado básico, fundamental. A respeito desse aprendizado que eu queria continuar meu testemunho. Me converti em fevereiro de 76, me casei com a Rejane em dezembro de 76, passamos um maravilhoso ano de 77, no começo de 78, sentimos orientação do Senhor para buscarmos ter filho. A Rejane engravidou logo no começo de 78, aí para fevereiro, e quando chegou junho, julho, eu estava gravemente enfermo. Depois de rolar para cá, rolar para lá, na mão de um médico, na mão de outro médico, o resultado era uma enfermidade absolutamente letal. Tive um câncer no ano de 78, um câncer em uma época que não havia tratamento para esse câncer. A única possibilidade que havia era encomendar o caixão. Não, a ciência não tinha possibilidades de cura para mim. Queria dizer para vocês algumas coisas a respeito dessa fase. Eu estava muito em paz com Deus, não tinha medo de morrer, mas eu não queria morrer. Tenho certeza que eu estava, não tinha nenhum medo de enfrentar a eternidade, porque eu tinha conhecido o Deus de toda a graça. Mas minha esposinha amada estava com uma barriga desse tamanho. Casei com Rejane com todas as minhas faculdades interiores comprometidas com a felicidade daquela mulher. Eu a amei desde o primeiro dia que a vi. Não foi aquele negócio de paixão de primeira vista, não. Mas eu a admirei, me relacionei com ela. Eu tinha 17 anos, ela tinha 16. Quando nos conhecemos, os dois estávamos no mundo. Ver aquela mulher com aquela barriga, destinada à viuvez, isso me comia minhas entranhas e sumia. Não tenho hoje palavras para explicar o que, que eu sentia. Ela veio de um lar onde não há o conhecimento de Deus, um ambiente bastante, bastante sofrido. Não gostaria de contar detalhes. E eu pensava, ela vai voltar para aquela casa. E vai meu filho, um órfão, vai ser criado ali, naquela casa. E isso me desesperava. Eu não sabia o que fazer, as coisas tinham mudado. Eu tinha me convertido num lugar onde muita gente era curada. Eu vi muita gente ser curada, ouvi tantos outros testemunhos. Agora, justo comigo, a coisa não funcionava. Era pastor que ia lá e botava a mão na cabeça e jogava óleo e a oração da fé vai curar o enfermo e na semana seguinte o enfermo está pior. E haja fé, e aí a coisa complicou. E eu me lembro de como eu comecei a atuar. Logo depois de 2 semanas, 3, 4 semanas de enfermidade, eu comecei a tomar a seguinte medida. Eu teria que contar uma outra história agora para explicar para vocês. Naquele tempo, havia muita efusividade no meio da congregação. Tinha muita presença do Espírito de Deus e muita meninice também. Muita meninice tinha também. Tinha uns negócios esquisitos. E naquela ocasião, um dos pastores tinha se levantado para corrigir algumas coisas que estavam esquisitas. Uma coisa esquisita que tinha é um negócio de eu vou pela fé. E esse negócio de fazer pela fé deu tanta coisa estranha. Sabe, o sujeito vai lá, faz o que dá na veneta dele e depois diz, eu fiz pela fé, irmão. E tinha fé sobrando nessa congregação. Hoje, depois de falar, o Brini veio falar comigo e me contou outras histórias que eu não lembrava. Tinha situação assim, por exemplo, nós fomos uma vez à Argentina, um irmãozinho só tinha o dinheiro para ir, não tinha dinheiro para estadia nem para voltar. O irmãozinho foi junto. Quando chegamos lá, o irmão disse, estou sem grana. Disse, mas como você veio? Pela fé. Que fé, né? Fé na generosidade dos irmãos. O Brini depois veio me contar que às vezes reuniam a gurizada solteira assim, praticamente duro, ia pro restaurante pela fé. E quando essa coisa começou a ficar já meio cômica, um dos pastores chamado Donald Stoll, ele trouxe um ensino para a igreja, procurando explicar como é que esse negócio de fé, como é que funciona isso. Diz, ó, fé não é você fazer qualquer coisa, você quer dizer que fez pela fé. Para fazer algo pela fé, você precisa receber uma palavra de Deus. Deus tem que falar algo para você, um rema de Deus que te encaminhe. Ele usou, inclusive, o exemplo desse Pedro, né? Pedro caminhou sobre as águas. Nós lembramos muito que ele afundou, né? Mas vocês lembram que deu 3 passinhos ali? Hã? Algum de vocês já deu 3, 4 passinhos em cima da água? Não, né, Pedrão? Deu. Como que ele andou sobre a água? Pela fé. Fé no quê? Jesus disse, vem. Quando Jesus disse, vem, Pedro creu e andou. Outra ocasião, Jesus disse, lança a rede ali. Eu fico imaginando, Pedro deve ter pensado, ele é carpinteiro? Eu sou pescador, ele é carpinteiro, ele quer me dizer aonde que eu ponho a rede? Mas ele já conhecia, já estava começando a conhecer o poder de Jesus. Então ele disse, ó Senhor, tirou logo a responsabilidade dele, né? Só Senhor, a gente já pescou a noite toda aí. Eu imagino que ele falou bem alto, para a turma toda ouvir, né? Porque ele estava com medo de fazer um fiasco ali, jogando aquela rede. Ó, já passamos toda a noite ali e tal. Mas é o seguinte, sobre a tua palavra. Então ele creu na palavra de Jesus e a Bíblia nos conta o resultado da sua fé na palavra de Jesus. Então Donald tinha trazido esse ensino para corrigir aquelas confusões. E eu então me peguei a esse ensino. E eu comecei a orar assim, Senhor, só tem um jeito de eu ficar curado desse negócio. O Senhor tem que falar comigo. A hora que o Senhor falar e me der uma palavra de cura, aí eu vou crer. E quando eu crer, eu vou ficar curado. Então, Senhor, me dá uma palavra de cura. De manhã, Senhor, me dá uma palavra de cura. Ao meio-dia, Senhor, a palavra de cura. De tarde, era só o que eu sabia falar. Entrava dia, saía dia, eu digo, Senhor, cadê minha palavra de cura, Senhor, para eu crer? Uma semana, nada. 2 semanas, nada. 1 mês, 2 meses. E Deus, mudo. Deus mudo. Depois desse período, já tinha uns 3 meses essa luta e essa angústia. Uma noite, eu estava no hospital, ia ter uma cirurgia no dia seguinte. E eu estava lendo, estava deitado, era mais ou menos 8, 9 horas da noite, eu estava deitado lendo a Bíblia. Eu não me lembro bem, porque o que Deus veio falar comigo não era o que eu estava lendo. Eu estava lendo o Salmo ou Jó, porque era só o que eu lia. Eu lia Salmo e lia Jó. Lia Jó e lia Salmo. Chorava, sou eu aqui, ó Deus. Deus, cadê minha palavra de cura? O salmo de Davi sofrendo, então, era o meu salmo. Jó. Eu estava lendo algum livro desse, não me lembro o quê. E Deus veio de uma forma indiscutível, clara, contundente. Eu não sei explicar esse negócio. Até hoje eu uso as palavras para tentar explicar. Eu sei dizer que Deus foi ali e falou comigo. Não foi uma voz que eu ouvi, não ouvi voz nenhuma. Parece que foi uma luz que brilhou dentro de mim. Foi tão claro. Eu não tinha dúvida que eu estava ouvindo a mesma voz que tinha me ensinado que Jesus era meu mestre. A mesma voz que tinha falado ao meu coração sobre o sangue de Cristo Jesus. Essa mesma voz estava falando comigo. Eu não tinha dúvida. Você sabe o que essa voz disse para mim? Nada do que eu estava pedindo. Deus falou assim comigo. Eu sou teu dono. E eu faço contigo o que eu quero. Você está com câncer? Sou teu dono. Você não está feliz? Sou teu dono. E eu faço contigo o que eu quero. Eu não sei, amado, se isso encaixa na tua teologia ou não. Eu sei dizer que Deus me falou isso. E não me trouxe peso nenhum essa palavra. Pelo contrário, essa palavra me libertou. Me libertou de todos os meus temores, de todas as minhas dúvidas. Ali com aquela palavra, eu comecei a entender pela primeira vez o sentido dessa vida e o sentido do sofrimento. Eu comecei ali a entender que Deus é soberano. A grande paz, amados, em compreender que Deus é soberano. Nosso Pai tem todas as coisas debaixo do seu controle e nos ama e faz aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós, e a nós cabe confiar. Se você tem uma enfermidade, ore ao Senhor e suplique que Ele o cure. Para ser curado, é necessário fé. Mas maior fé vai ser necessário para ficar em paz enquanto essa cura não vem. E eu, depois de 3 meses, pela primeira vez, eu fui fazer a oração que desde o princípio Deus estava esperando que eu fizesse. Mas eu não podia fazer aquela oração porque eu não conhecia a Deus como eu agora estava conhecendo. E sabem como eu orei? Orei assim: Senhor, eu sou teu filho. Por favor, fala comigo. O que tu queres? Não me deixe na ignorância dos teus caminhos. Senhor, se tu vais me levar, amém, amém. Se tu me disseres hoje que tu vais me levar, amém. Eu vou encomendar à minha esposa algumas recomendações sobre o nosso filho. Vou conversar com meu pai sobre o apoio que eu vou pedir a respeito da minha esposa. E vou morrer em paz. E vou dar testemunho nesse hospital a todos os médicos e enfermeiras. Eu vou testemunhar que é melhor morrer com o Senhor do que viver aqui nessa terra sem o Senhor. Agora, Senhor, se tu me falares que vais me curar, aí, Senhor, ainda que eu tenha câncer da ponta do meu cabelo até a ponta da unha, eu vou dizer nesse hospital que o Senhor me cura. A todos os médicos e enfermeiras eu vou dar esse testemunho. Mas, Senhor, fala comigo a tua vontade, porque eu sou teu filho. O que vocês acham? Não houve uma mudança radical na oração? Não há nada de errado você clamar por cura, mas você tem que clamar pela cura, conhecendo a soberania de Deus. Até aquele dia, o patrão era eu. Eu estava dizendo para Deus o que ele tinha que me falar. Eu estava aconselhando Deus o que ele devia de me dizer. Eu não conhecia bem a Deus. Até Deus me dizer, eu sou teu dono. Eu hoje divido a minha vida, quase como eu divido a minha vida antes e depois da conversão, eu divido a minha vida entre antes e depois dessa experiência com o Senhor. Eu terminei de fazer essa oração, não levou um minuto, a mesma voz me falou com toda clareza, eu vou te curar. Aqui estou eu. O que vocês acham? O Senhor cumpriu sua promessa? Durante os anos de luta e dúvidas que vieram logo a seguir, muitas vezes eu cantei um cântico que tinha aprendido aqui nessa congregação. Muitas vezes no meu quarto, quando Satanás vinha zombar da minha fé na palavra do Senhor, eu cantava. Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que o fará. Assim é Deus. Assim é Deus. Muitas vezes eu conto essa história e vejo que os irmãos ficam maravilhados com o fato da cura. Diante de Deus, quero dizer a vocês, amados, aquela cura, para mim, foi a sobremesa. O prato principal foi ouvir a doce voz de Deus no meio da minha aflição, dizendo, eu sou teu dono. Se ele é meu dono, tudo que me acontece está debaixo do controle dele. E ele é sábio. Sábio para fazer as coisas como ele sabe que tem que ser. Esse foi o prato principal que marcou a minha vida. Passaram-se alguns anos. Deus teve que repetir a dose e reforçar o ensino. Há coisa de uns 12 anos atrás, tivemos uma preocupação lá em Salvador. Começou naquela época a surgir muito fortemente, no Brasil, uma teologia que nós lá em Salvador entendemos que entrava em choque com a realidade da soberania de Deus. E os irmãozinhos da congregação começaram a assimilar algumas coisas. Em alguns livros, liga a televisão, tem lá um movimento evangélico lá pregando, e aí tem uma pessoa lá muito respeitada pegando, os irmãos estão lá assim, e começamos a ver que algumas coisas que não eram do Senhor, a respeito desse assunto, estavam entrando na mente dos irmãos e na vida da igreja. Então, conversando sobre isso no presbitério, Eu fui encarregado pelo presbitério de Salvador de ministrar aos irmãos a respeito desse assunto e trazer clareza. Era uma situação bastante difícil. Eu tinha alguns irmãos envolvidos, tinha que falar com muito carinho, com muita clareza. Não é fácil, você senta com uma pessoa com 4 horas para conversar, você pode esclarecer melhor, mas você sentar diante de uma grande congregação e explicar tudo numa hora ali, uma coisa um pouco... Isso estava um pouco difícil. E eu estava naquela semana clamando ao Senhor, lendo Jó, estudando o livro de Jó, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que me desse graça, quando, naquela semana, no domingo eu tinha que ministrar à congregação, e no começo da semana, já ali pela terça ou quarta-feira, nossa caçula, Suzaninha, estava com 9 ou 10 anos. Na minha memória eram 9, Rejane diz que era 10. Acho melhor confiar na memória dela, né? Então, 10 anos. E estava com uma febre muito alta. Suzana, a febre ia a 41, tomava analgésico, antitérmico, baixava para 40, 39,5, 40, 41. E assim foi um dia inteiro, uma noite inteira, e já no segundo dia, nós já estávamos preocupados, e Rejane já estava alarmada. E a Rejane disse, amor, temos que levá-la ao médico. Mas eu estava lá tão envolvido com aquela oração, com aquela pregação, que eu disse, amor, faz o seguinte, você leva Suzana ao médico, eu vou continuar aqui, que eu estou aqui, isso está me tomando completamente. Você leva Suzana ao médico. Suzana, Rejane pegou um táxi e foi ao médico. Passaram-se uns 20 minutos, Rejane me liga com a voz embargada, dizendo, amor, a suspeita de meningite. Vão fazer uma punção. Agora vão fazer uma punção. E me disse aquilo, eu disse, fiquei meio sem saber o que dizer para a Rejane, procurei animá-la, consolá-la. Disse, amor, espera aí, fica com ela até o resultado da punção, aí você imediatamente me liga, eu vou ficar aqui em casa orando. E eu sei, depois soube, que a Rejane foi para o lado do leito da Suzana, agarrou na mão de Suzana e elevou os olhos àquele que é Senhor de todas as coisas e começou a clamar pela vida de sua filhinha. Como seria natural uma mãe que ama sua filha e conhece a Deus fazer. Mas eu estava com um outro problema, porque eu comecei a ouvir uma voz, uma outra voz, uma voz que eu acho que muitos de vocês também têm um problema de ouvir de vez em quando essa voz. Vozinha que dizia, e agora? Você vai pregar mesmo esse negócio da soberania? E agora? E se Deus leva a tua filha essa semana? Você vai dizer o quê? Eu sentia uma pressão muito grande, uma luta dentro de mim. Comecei a clamar ao Senhor, fiquei confuso, comecei a clamar, pedi ao Senhor que o Senhor me desse clareza do que estava acontecendo, justo naquela semana que eu ia ministrar, e os irmãos tinham pedido, Marcos, conta a experiência lá que você teve com o câncer. E eu ia contar a experiência, ia contar da soberania de Deus, e minha filha, meningite. E eu fiquei ali clamando ao Senhor, e não sabia nem como orar. Fiquei pedindo ao Senhor que me desse clareza. Mais 10 minutos, me liga a Rejane, já chorando, dizendo, amor, está confirmado. É meningite meningocócica. E ela está entrando na ambulância e vai ser levada agora para o Aristides Maltês. Aristides Maltês é o hospital de isolamento lá de Salvador. Toda pessoa que tem uma doença infecciosa assim é colocada lá dentro daquele hospital. Sai dali ou curada ou sai falecida. E minha filha ia lá, eu não sabia nem se ia voltar a ver minha filha, porque não pode entrar, entra a pessoa lá dentro e não entra mais ninguém. Porque é um hospital de isolamento. E aí eu disse, amor, você vai com a ambulância para lá e eu vou para lá e te encontro lá. Só que eu não podia sair de casa, porque eu tinha uma coisa para resolver com Deus, e eu não estava sabendo como resolver aquele negócio, eu estava bastante atrapalhado na minha cabeça, eu não estava entendendo, eu estava perplexo com aquilo. Entregar a vida é uma coisa, dar uma de Abraão é um pouquinho mais complicado. E eu comecei a clamar ao Senhor, pedir, deixar, querer que o Senhor entendeu o que o Senhor estava querendo de mim dentro daquela situação. E pouco a pouco eu fui orando, meu coração começou a se acalmar, o Espírito Santo começou a me dar paz. E aos pouquinhos eu fui entendendo e comecei a entregar minha mente, minhas emoções ao Senhor, para poder orar conforme a vontade do Senhor. E dentro de uns 10 minutos eu estava em paz. E aí eu orei ao Senhor, conforme a lição que eu já tinha aprendido tantos anos antes. E disse, Senhor, se tu levares a Susana, a única palavra que o Senhor vai ouvir da minha boca, da boca da minha mulher e da boca dos meus filhos é muito obrigado. Muito obrigado pelos maravilhosos 10 anos que o Senhor nos deu, Susana. Eu não sou digno dessa bênção. O Senhor já me deu demais. Eu sou indigno das bênçãos do Senhor, e se o Senhor levar a Susana, de toda a família, o Senhor só vai receber gratidão. Obrigado, Senhor. O Senhor estava querendo mais uma vez confirmar na minha vida, não apenas que Ele é meu dono, mas Ele é meu dono e dono dos meus mais queridos filhos. Ele é meu dono e dono da minha casa. Depois, eu não sei por que Deus gosta de me mimar, né? Porque peguei, fui para o hospital, cheguei lá, encontrei Rejane e sabe o que aconteceu? Suzana já estava curada. A febre tinha descido para 37, sem medicação nenhuma. A febre desceu para 37. Suzana teve que ser internada no hospital e ficar lá, se eu não me engano, uns 10 dias por uma questão de lei. Havia uma lei, tinham feito a punção, tinha o diagnóstico. Agora quem é que dizer, não, ela está curada pela fé? O médico não ia entender isso. Mas Suzana ficou lá naquele hospital por uns 10 dias. O pessoal em volta dela gemendo, com febre, alguns partindo, falecendo, e ela sentada na cama dela, 10 dias sentada na cama, brincando com as revistinhas e as coisas que a gente levou para ela poder se divertir naquele período lá. Mais uma sobremesa. E sobremesa, sobremesa abençoada. Mas mais uma vez, o prato principal é conhecer meu Deus em Cristo Jesus. Saber que minha vida está nas suas mãos e que eu posso sempre, sempre estar em paz e confiar. Depois o Senhor tinha mais anos para me tratar e me ensinar. Que maravilha poder compreender o senhorio de Cristo, que não é a mesma coisa que a soberania de Deus. Poder compreender a mente de Deus com relação à sujeição de uns aos outros na igreja. Poder experimentar, depois de ter deixado meu trabalho aqui e ir para a Bahia, experimentar de forma maravilhosa, como Deus é provedor e nos sustenta em todas as nossas necessidades. Poder aprender que o Pai é o agricultor, que na obra não fazemos nada, não podemos nada, mas que o Pai é o agricultor. Poder aprender que Ele é o pastor de nossos corações. Desde pequenininho eu tive que memorizar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas que imemorável o dia que, depois de algumas lutas, em oração, o Senhor me falou: eu sou o teu pastor. Eu disse: Senhor, mas eu sou uma ovelhinha boba. E o Senhor disse: você é uma ovelhinha boba, mas eu sou o pastor do teu coração. Eu vou apacentar o teu coração em direção às coisas que eu preparei. Poder descobrir que Jesus é o agrado do Pai, que Ele é a beleza do universo. Poder compreender junto com todos os santos qual é a altura, a profundidade, a extensão e a largura. E compreender o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Poder ter os olhos abertos para ver a presença de Cristo em nós, habitando em nosso coração. Aprender com o amado Espírito Santo que Jesus é o amado de nossa alma. Amados, conto essas experiências, esse testemunho a vocês, para animá-los a uma coisa: não tenha como alvo ser espiritual. Isso pode te confundir, pode te atrapalhar. Não tenha isso como alvo, ser uma pessoa espiritual. Tenha um só alvo: conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Ele vai te dar a espiritualidade que Ele programou, conforme sua graça. Senhor amado, contemplo aqui, nesse período, aqui na frente, contemplo o rosto dos teus amados, daqueles que tu amas. Com ternos afetos tu amas. Com que paixão tu amas a cada um, Senhor. Senhor, ao falarmos e ouvirmos sobre o conhecimento de Ti, não nos resta muita coisa a não ser pedir: Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos de nosso coração, ilumina os olhos de nosso coração para revelar-nos a Cristo, Teu Filho, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Não queremos, Senhor, conhecer coisas, não queremos conhecer métodos, não buscamos, Senhor, coisas intelectuais, buscamos o conhecimento da vida que está em Teu Filho amado. E suplicamos a Ti que Tu sigas derramando Tua misericórdia sobre a vida de cada um aqui, Senhor, para que esse propósito tremendo que Tu tens, de que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, que esse propósito se cumpra na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de passar o microfone, deixa-me dizer só uma coisinha a mais. O revelador é o Espírito Santo. Sem pedir ao Pai que o Espírito Santo abra nossos olhos, isso não funciona. Você vai pegar as cartas de Paulo, estão repletas dessas orações. Toda vez que Paulo orava pelos irmãos, ele orava por isso, para que o Espírito de Deus desvendasse os olhos dos irmãos. Mas não esqueça de uma palavra de Jesus. É uma chave. Pai, eu te dou graças, porque escondeste. Você pode imaginar Deus escondendo alguma coisa? Jesus disse, escondeste. Dos sábios e entendidos. E as revelaste aos pequeninos. Essa é a chave. Seja pequeno. Não seja sabichão. Não seja sabichona. Defina que você não sabe nada. Defina que você não é nada. E que você precisa de mais de luz. Te torna como uma criança. Porque ele disse, revelaste essas coisas aos pequeninos. Porque assim foi do teu agrado. Que o Senhor nos abençoe. Essa história vai terminar em glória. Não dá para imaginar como é que vai ser o final desse negócio. Se você tentar imaginar, tudo que você imaginar não dá um milésimo do que vai ser. Só sei de uma coisa, vai terminar em muita glória e muito gozo na presença de Deus, nosso Pai. Amém.
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor falou profundamente conosco nessa noite. Prossigamos. O que passou, deixamos para trás. Mas nós vamos continuar a conhecer o Senhor, porque Ele está empenhado em se revelar cada dia mais a nós, que resolvemos ser pequenos, como o nosso amado nos falou aqui. Que Deus abençoe a cada um e um retorno guardado na graça de Deus, em nome de Jesus.